ar Observatório do Terceiro Setor, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora mais um programa Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. No próximo dia 8 de setembro, a ONU comemora o Dia Internacional da Alfabetização. Segundo a Unesco, um em cada quatro jovens, o equivalente a 175 milhões de adolescentes, não consegue ler uma frase completa no mundo. Hoje, mais de 781 milhões de adultos no mundo não conseguem ler, escrever ou contar. Dois terços são mulheres, em países em desenvolvimento. 13 milhões de brasileiros não sabem ler e escrever. O número representa 8,7% da população acima de 15 anos. Os dados são do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Para falar sobre esses números alarmantes e por que nós estamos nessa situação, a gente convidou a Edneia Gonçalves, assessora da Unidade de Educação de Jovens e Adultos da Ação Educativa. Boa tarde, né?
Boa tarde.
Muito obrigado pela sua presença.
É um prazer.
Os números, como eu disse, são escandalosos.
Mais que escandalosos, né? Eu acho que pior é o que tem por trás desses números, né? É muito preconceito, a necessidade que não passa de política pública que atenda realmente às necessidades da população e da população como um todo, né? E esse grupo de pessoas, de ativistas da educação, que desde sempre na história do Brasil não desistiu de lutar pelo direito de todos à educação.
Isso é muito importante. Um outro convidado é o Carlos Alberto Daniel dos Santos, coordenador de orientação pedagógica de educação de jovens e adultos do NTC, Núcleo de Trabalhos Comunitários da PUC São Paulo. Boa tarde, Carlos Alberto.
Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. E, opa.
Não, tudo bem.
De fato, os números são preocupantes. Acho que o Brasil e o mundo têm uma dívida histórica ainda com essa população, que ainda não é alfabetizada. E isso é o grande desafio histórico aí, né? Para todas as pessoas que lidam com educação e para toda a sociedade.
Muito bem. Participa do programa, como acontece todas as quintas-feiras, a jornalista Ana Rogers, editora do portal do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Ana.
Boa tarde, Joel. Boa tarde aos nossos convidados e aos ouvintes.
Ana, ela me substituiu nos últimos 12 dias com uma competência incrível.
Tentei.
É uma grande parceira, Ana. E vai estar aqui sempre, né, com a gente.
Tá.
Ana, essa questão da alfabetização, eu conversava antes de iniciar o programa, só em São Paulo, 300 mil pessoas não sabem ler e escrever, aqui no município de São Paulo. E aí a gente fala de... foi aprovado agora na Câmara Municipal, né, um projeto de lei da educação. E como é que nós vamos fazer para solucionar um problema tão absurdo como esse?
O problema da educação, ele é tão grande, ele tem tantas facetas, né, desde da qualificação dos professores, do próprio respeito que a sociedade está perdendo pelos profissionais da educação. É incrível como não só o poder público, mas como a sociedade demonstra zero respeito pelos professores. Quando tem, por exemplo, uma greve de professores exigindo melhores condições, a gente vê não só a polícia batendo em professores, como a gente vê a sociedade às vezes reclamando, porque está fechando uma rua para fazer uma manifestação. Professores que são trabalhadores como nós, que são as pessoas que estão nos ajudando a guiar nossas gerações futuras no Brasil, certo? Então, se a sociedade vê os professores dessa forma, como arruaceiro, como vagabundo, porque é grevista, quer dizer, a sociedade também tá tendo uma visão distorcida da educação. Então, assim, muitas vezes você vê nas manifestações, a pessoa vai para a Paulista com a plaquinha, mais educação, mas não respeita o professor, não ensina o filho a respeitar o professor na escola. Que mais educação ela está querendo? Então, a questão é tão complexa. E vem de todos os lados, as responsabilidades são muitas e não são apenas do poder público.
É um absurdo. Participe do nosso programa ligando para a produção, falando com a Jéssica ou a Joana, pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Ou postando sua pergunta ou comentário em nossa página no facebook.com/Observatório3Setor.
Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Estamos de volta com a reportagem da Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Unicef, cerca de 3 mil solicitantes de asilo passam pela Macedônia diariamente. Laura Gelbert, de Nova York, tem as informações.
O Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, afirmou que triplicou nos últimos 3 meses o número de mulheres e crianças exaustas e desesperadas passando pela ex-república iugoslava da Macedônia, vindas da Síria, do Afeganistão e do Iraque, em busca de refúgio na Europa. A agência calcula que 3 mil pessoas estejam transitando pelo país diariamente. Um terço delas é de mulheres e crianças, em comparação a 10% em junho. Cerca de 12% das mulheres estão grávidas. Segundo o Unicef, muitas famílias têm se deslocado com seus filhos há meses, passando por dias muito quentes e chegando apenas com a roupa do corpo. A agência afirma que eles estão desesperados e precisando de um lugar para descansar com urgência. Muitos estão sofrendo de desidratação, diarreia e queimaduras de sol. Em comunicado, a agência da ONU disse ainda que, apesar de muitas ações, essas pessoas precisam de água e maior acesso a saneamento e instalações de higiene. Alguns precisam também de assistência médica. Desde junho de 2015, mais de 52 mil pessoas foram registradas no centro de recepção da cidade de Gevgelia, vindas da Grécia. O Unicef calcula que a mesma quantidade deve estar transitando pelo país sem qualquer tipo de registro. O Alto Comissariado da ONU para Refugiados, o Acnur, diz que muitas pessoas chegam na Macedônia e se deslocam quase que imediatamente de trem ou de ônibus para a Sérvia e de lá para outros países. De acordo com dados do Ministério do Interior, 80% desses migrantes ou refugiados são da Síria e há também pessoas do Afeganistão e do Iraque. O Unicef afirmou que, independente de seu status, crianças atravessando fronteiras com suas famílias ou desacompanhadas devem receber ajuda e proteção adequadas. Da Rádio ONU em Nova York, Laura Gelber. New York, New York.
A fuga dessas mulheres e crianças adolescentes chocou o mundo com uma foto de um garotinho fotografado morto, né, na praia.
Na
Isso
Turquia.
É um absurdo, né?
Um garotinho de 3 anos. É muito triste porque, primeiro, essa situação na Síria, a violência contra qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, ela teria que chocar as pessoas. É incrível que essa foto precisou surgir na internet para que as pessoas se deem conta do que está acontecendo. Ao mesmo tempo, apesar de os governos tentarem barrar essas pessoas na Europa, as famílias estão se mobilizando para ajudar essas pessoas. Nem todos os europeus são a favor dessa política dos governos. E também aqui no Brasil a gente recebeu muitos refugiados, está recebendo, e acho que é uma obrigação nossa brasileira, são nossos irmãos também.
É verdade.
E os árabes,
Paulo, né,
e os árabes que chegaram no Brasil, inclusive, né, e os árabes que chegaram no Brasil, inclusive, nas outras ondas migratórias, no começo do século, ajudaram a construir o que a gente tem hoje como identidade brasileira. 25 de março, o comércio, a economia brasileira, cultura, então acho que a gente também tem essa obrigação.
Claro. Talvez essa foto chocante sirva, viu, Edna, para que alguns integrantes da classe média aqui no Brasil parem de manifestar seu preconceito contra os refugiados que aqui
chegam.
Eu acho
que é uma possibilidade de você humanizar essa questão, porque a gente está tão absorvido, naturalizou tanto os números enormes, sabe? 3 mil, 4 mil, 3 milhões, 4 milhões de pessoas, que você acaba perdendo um pouco do sentido.
Porque são pessoas invisíveis, né?
São pessoas que você dá visibilidade, você humaniza e você dá concretude para o que é, eu acho que, o sentimento, a essência da humanidade.
E acho que tem um grande problema também, que nós precisamos repensar essa questão de território, né? Quando você demarca, quando você fala, ah, este é meu lugar e o outro não tem acesso, não tem direito, as coisas se tornam muito mais complicadas, porque eu vou julgar o outro a partir dos meus valores, da minha cultura, e acabo excluindo e marginalizando.
A ausência dos direitos humanos no mundo, né? Sim, a gente imaginou mundo. Que era no Brasil, a gente falava da atuação de preconceito, de raça, de credo, mas no mundo nós estamos vivendo uma fase obscurantista, né? Nós estamos regredindo.
Essa crise humanitária, ela é mundial, né?
Sim.
A gente teve agora o ex-presidente do Uruguai, o Mujica, que esteve no Brasil e encantou estudantes na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E uma frase que ele disse lá, assim, esses refugiados não são da Síria, não são do Haiti, eles são nossos, são de todos nós, sim,
exatamente,
como humanidade.
Exato.
Muito bem, vamos falar um pouco agora, porque me impressionou muito essa foto dessa criança, né? E na verdade, sempre a gente tem um símbolo, né, para registrar o momento que a gente está vivendo. E é um momento muito difícil no mundo todo. Voltando a falar do analfabetismo aqui no nosso país, a gente já viu que os números são escandalosos. Mas existem políticas públicas que estão se contrapondo para a gente reduzir esse número, Edna?
Olha, eu acho que tem alguns pontos que a gente precisa esclarecer, né? Primeiro, a principal política pública nacional hoje de alfabetização é o Programa Brasil Alfabetizado. Mas o Programa Brasil Alfabetizado, se por um lado ele traz de volta para o campo as organizações da sociedade civil, que durante muito tempo fizeram um trabalho incansável e muito marginal, às vezes, dentro desse campo, o Brasil Alfabetizado traz as unidades formadoras, traz as organizações da sociedade civil para discutir e atuar a partir de uma política pública. Por um outro lado, aí também tem, eu acho que, alguns vícios na discussão e na postura de governos, uma série de governos no Brasil com relação a esse tema. Primeira coisa que eu trago é você pensar a alfabetização dos adultos a parte da educação de jovens e adultos, quando a alfabetização ela é uma etapa, né? E não é uma etapa que se esgota em 6 meses, em 8 meses, em 1 ano. Porque o que a gente está chamando de alfabetizado, né? Na época do Mobral, se você assinasse o nome,
na época do Mobral já estava alfabetizado,
né? Só modificar, né?
Exato. Depois,
deixa eu entender, o que você está dizendo é que esses vícios são vícios até de metodologia, porque a gente está seguindo o que o Mobral sugeria lá atrás.
Nós ficamos meio que amarrados, sabe, em algumas, uma visão muito distorcida do que é o analfabeto real. Primeiro, o analfabeto não é a pessoa que não sabe nada, não é cego. Ele não é aquele que não enxerga. O analfabeto é uma pessoa que não teve a escolarização formal e ele desenvolveu conhecimentos, culturas e saberes
que faz com que
ele construa uma história de vida ativa.
Inclusive,
então,
ele tem acesso à informação, né?
Exatamente.
Ele não pode não ler, mas ele escuta.
Exatamente. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai continuar tratando ele como aquele que não sabe, ou a gente vai considerar os conhecimentos que ele tem para articular com o nosso conhecimento acadêmico,
e quando,
né?
Você fala da questão metodológica, é justamente isso, né? A gente pega um trabalhador, uma pessoa que está aí envolvida com a sociedade, que lida com uma série de questões, e aí você leva para a sala de aula, você tem que pensar nesse adulto, né? como sujeito, como uma pessoa diferenciada, como uma pessoa que tem saberes. Aí você tem que aproximar essa metodologia daquilo que vai, de fato, contribuir para a realidade dele, né? Porque senão ele vai ir para a escola para quê? Simplesmente para decodificar? Então vai fazer sentido, né? Ele tem que perceber que essa educação vai contribuir de alguma maneira para a vida dele, para o seu trabalho, para as relações familiares, para o bairro onde ele mora.
Há um preconceito histórico em relação ao analfabeto, né? A Constituição de 88 corrigiu isso, porque ele era proibido até de votar, quer dizer,
exatamente,
ele era economicamente 88. Ativo, mas não tinha o direito de escolher o seu representante. Houve essa correção, mas ainda nós estamos muito longe do ideal.
Tem uma questão que eu acho que é muito séria. Quando você foca no sujeito jovem adulto, e quando a gente está falando em jovem hoje, na educação de jovens e adultos, nós encontramos adolescentes. Então você tem, no segundo segmento, seria a partir do sexto ano, você tem jovens de 15 anos, de 15 a 19. Então, o processo que a gente fala de juvenilização da educação de jovens e adultos, né? O adolescente está na EJA. O mais velho, aquelas pessoas idosas, que durante muito tempo a gente ouviu falar assim, não precisa investir na educação de adultos, na alfabetização dos adultos, eles vão morrer tudo, né? A gente está conseguindo universalizar a alfabetização das crianças, então deixa que os velhos morrem, né? Essas pessoas são ativas, estão procurando estudar. Mas a política
pública... E tem o direito humano ao cidadão, a informação, né? E a educação.
A política pública tem que se adequar as características desse público. É um público que tem o trabalho como um eixo estruturante da vida dele.
Você destacou um aspecto elitista da educação aqui no país. Né?
Sim,
A gente tem que ter cuidado também para não produzir novos analfabetos, né? Justamente porque eles falam que esses vão morrer, mas a escola ela tem que garantir que as pessoas que estão chegando possam ser alfabetizadas, porque senão teremos futuros analfabetos aí com 15 anos ou mais. Aí
hoje nós temos 8,7% da população acima de 15 anos.
Exatamente. E o que a gente pensa é o seguinte, se você é um adulto que quer estudar, você não vai deixar de trabalhar para estudar. Então, a escola ela vai ter que se adequar a pessoas que têm uma rotina, que inclui trabalho, que inclui família, que inclui vida comunitária, que inclui lazer. A gente não vai poder pensar que esse jovem adulto, ele vai deixar as outras coisas. É a escola que tem que se adequar, é a educação que tem que se adequar. Agora, o professor que trabalha na EJA é um professor que precisa de uma formação específica para que ele possa também atuar na sala de aula, criando, atuando de uma forma qualificada.
E tem esses instrumentos, né?
Exatamente. Então, não é. Isso custa, viu?
Porque isso custa. Uma coisa que pode acontecer, e até ir para a escola, mas aí não tendo essas condições que a Diana está falando, ele acaba saindo, né? Porque muitas variáveis vão ocorrer na vida dele.
Que não é um interesse, né, também? Né?
Sim.
Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, Cléo, e voltamos dentro de instantes.
A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram. Com parcerias internacionais, a mais completa infraestrutura, corpo docente altamente qualificado e networking, a FIA é sinônimo de excelência comprovada por mais de 15 mil executivos de sucesso já formados. Seja graduação, pós, MBA ou mestrado profissional, a FIA é decisiva para a sua maior realização. A felicidade. FIA, sua maior conquista. Inscreva-se fia.com.br.
O Observatório do Terceiro Setor é uma plataforma de mídia que desde 2012 se dedica a mostrar o trabalho das entidades de interesse social. Durante esse tempo, mais de 1 milhão de pessoas acompanharam nossa atividade na divulgação de ações e campanhas das organizações sem fins lucrativos, mostrando as boas práticas nas áreas de saúde, educação, direitos humanos, meio ambiente e cultura, e o seu impacto na sociedade brasileira. Estamos presentes no rádio, às terças e quintas, às 14 horas, na rádio Trianon AM 740. Na TV, às quartas-feiras, à meia-noite, na NET Cidade, Canal 2. E na internet, com um portal e perfis no Facebook e no Instagram. Hoje, já contamos com um acervo de mais de 15 mil minutos de gravação, com cerca de 400 personagens que fazem a diferença no terceiro setor. E atingimos mais de 40 países. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, hoje com a Edneia Gonçalves, assessora da Unidade de Educação de Jovens e Adultos da Ação Educativa. E o Carlos Alberto Daniel dos Santos, coordenador de Orientação Pedagógica de Jovens e Adultos do NTC, da o Núcleo de Trabalhos Comunitários da PUC São Paulo. Vocês já fizeram alguns comentários e mostraram as dificuldades que existem na abordagem de como a gente consegue desenvolver projetos que levam a diminuir, né, esse número expressivo de analfabetos aqui no nosso país. Essa situação representa uma crise na educação, né?
Uhum. Exatamente, eu acho que é uma crise que ela se prolonga há muito tempo. Há muito tempo. Primeiro porque o investimento na universalização do acesso à educação, eu acho que o Brasil avançou demais. Eu acho que a gente consegue hoje ter uma cobertura quase que total na infância. A grande questão é a permanência, né? Que o Carlos, inclusive, tinha citado. Você conseguir acessar a educação nos anos iniciais é fácil, o difícil é você superar as etapas, você continuar estudando, você concluir os ciclos, né? Se a gente for pensar na quantidade de pessoas que conseguem chegar até o nono ano, quando a gente vai pensar no ensino médio, você tem uma queda, sabe? Uma queda imensa, que acaba neutralizando os efeitos do acesso. E aí também tem uma questão que eu acho que é séria, que a gente precisa colocar, que é a questão da qualidade da educação. E qualidade da educação não tem a ver só com conteúdo, tem a ver com adequação às necessidades de aprendizagem das pessoas. Então, você tem que conhecer as pessoas, você tem que saber qual é o tipo de conteúdo e como você vai articular esse conteúdo com os territórios que você citou, Carlos. Como é que você vai trabalhar com as características da vida das pessoas. Então, a rotina das mulheres. Como é a rotina das mulheres hoje? Nós estamos lidando com as questões da violência, nós estamos lidando com o genocídio da juventude negra. Como é que a gente faz com que as pessoas acessem a educação, permaneçam estudando com qualidade, completem seus ciclos de vida e de profissão e consigam também construir projetos de vida a partir de suas vocações?
A abordagem do Paulo Freire continua atualíssima, né, Carlos?
É ele, né? É o cara.
É assim, o cara. E eu acho que tem um fator importante aí que também diz respeito às universidades que formam esses educadores, né? Porque nem sempre o que é discutido dentro das universidades, esses educadores acabam levando, né, para as escolas, para os trabalhos do bairro. Então, o trabalho de formação nas universidades, principalmente para uma educação voltada mais para o social, acho que é importante. Acho que falta ainda a gente avançar nesses aspectos. Não só pensar, né, a educação voltar para educação infantil, ensino fundamental, que é importante, né, mas...
Viu, Ana, eu não quero fugir do tema, mas eu me lembro que na penúltima manifestação que ocorreu, tinha lá uma bandeira...
Ou menos Paulo Freire, né? Meu Deus, alguém que pediu que menos absurdo. Paulo Freire.
É.
Sério, eu quase chorei quando vi.
Que a gente tem um certo preconceito contra algumas manifestações. Mas há o direito de fazer isso, mas de qualquer forma, num país carente como o nosso, e aí com a qualidade da educação comprometida...
Uma das questões, né, é a seguinte aqui. A educação no Brasil é muito engessada, ela não dá liberdade do aluno pensar por si próprio, né? Na maior parte do tempo, ele está só seguindo regras e estudando conteúdos que às vezes ele nem vai utilizar, ele às vezes não sabe nem aplicar aquilo à realidade. Os professores também, quando um ou outro professor, porque tem vários professores que são muito bons, que eles tentam trazer uma realidade diferente, eles tentam apresentar um filme ou mostrar coisas da realidade daquele bairro, quando um professor começa a fazer isso também, às vezes ele é mal visto. Ah, esse professor aí está querendo, entendeu? Está querendo que as pessoas pensem demais. Existe isso, a própria sociedade não quer, às vezes. Por isso que aparece uma pessoa pedindo menos Paulo Freire. Porque, entendeu? Tem gente que tem medo de pensar, tem medo da liberdade do pensamento.
Exato.
Então, a gente vive numa sociedade que tem sempre medo da liberdade do pensamento. Aquilo é perigoso, aquele é comunista, aquela mulher, ela é livre demais, entendeu? Ela é,
conhecimento.
Sempre,
né?
Tem isso, né? Então, como a pessoa não conhece, quer dizer, a falta do conhecimento leva ao medo, né? Então, a gente tem algumas reações desse tipo também.
Esse é o grande desafio da nossa democracia, né, Carlos?
Verdade, né? Eu falo que a gente está numa crise de valores, né? geralmente a gente quer que o outro seja igual a nós, mas de repente aquilo que eu tenho enquanto valores educacionais, como eu vejo a educação, as metodologias, não são as melhores, né? Então a gente precisa de uma certa forma rever, né, esses conceitos. Acho que está aberto aí, né, as novas possibilidades, a mudança de mentalidades e de comportamento, só assim a gente consegue avançar aí no processo educativo.
É possível rever, Edna? A gente tem um filósofo agora, que é ministro da educação, né?
Olha,
que pensou a vida inteira e agora está lá. Você vislumbra um
cenário? Eu acho que tem um princípio que a gente não pode abrir mão de forma nenhuma. Todas as pessoas têm direito à educação por toda a vida. E essa educação tem que ter qualidade. E isso passa por você discutir direitos humanos. Isso passa por você discutir. E quando eu falo em direitos humanos, eu estou falando, por exemplo, da educação em prisões. A educação de qualidade das pessoas privadas de liberdade. É uma ideia de nação, é uma ideia de você ter um direito que é inalienável e que você precisa o tempo inteiro defendê-lo, que quando você vê, por exemplo, o cartaz falando menos Paulo Freire, a gente fala, será que nós estamos realmente construindo uma história que consegue avançar? Ou a gente está questionando o que está sendo discutido, que foi construído desde os anos 60, né? Paulo Freire é referência no mundo inteiro como educação, e o tempo inteiro ele estava falando disso. Educação como prática de liberdade. Educação enquanto estratégia democrática de construção de conhecimento, socialização de conhecimento. Então a gente precisa perder um pouco o medo dessas palavras, sabe? Democracia, direitos humanos, sabe? Começar a falar dessas coisas e pensar que isso gera conteúdos que são conteúdos da educação.
Você Edna, você é uma mulher esperançosa?
Olha, não tem muito como não ser, né? Primeiro porque
pra trabalhar com educação tem que ter esperança.
Eu sou educadora, eu sou mulher e eu sou negra, sabe? Então eu acho que é o mínimo que eu posso fazer, é o mínimo. Não é só uma esperança inativa. Eu acho que a esperança tem a ver com mobilização, tem a ver com ativismo. Então, a educação hoje é espaço de ativismo.
Ficou muito contente com os resultados do sistema de cotas?
Olha, eu acho que foi um ótimo começo. Quero mais.
Muito bem. Aí, um dia a gente não vai mais precisar,
com
né?
Com certeza.
Precisar,
eu acho que foi um ótimo começo.
Para nós... Deixamos o ambiente mais... Com um pouco de... Não, descontraído, nós estamos desde o início do programa. Você não está descontraído, Carlos?
Eu
Muito bom. Então, vamos colocar um pouquinho de música. O que deixa você... O que ativa a tua esperança de um Brasil mais justo, mais solidário? Que música?
Olha, vindo para cá, eu encontrei com vários bolivianos no caminho. E eu vi o quanto é rica a diferença, né? Como é importante a gente se sentir...
Muitos são vítimas de trabalho escravo.
Exato. E eu fiquei pensando, meu Deus, será que nós estamos acolhendo da forma como a gente tem que, humanamente, acolher a América Latina e acolher o mundo? Aí eu resolvi que eu adoro e tenho ouvido muito Mercedes Sosa. E aí eu lembrei que eu queria ouvir. Ontem eu vi um documentário sobre ela. Ela é maravilhosa.
Ela
tem
canta
que...
Só Peço a Deus.
Ótimo.
Eu só peço a Deus que a dor não me seja indiferente. Que a morte não me encontre dia solitário sem ter feito o que eu queria. Que
Muito bem. Eu só peço a Deus, Mercedes Sosa, a escolha da nossa da convidada do programa de hoje, da Ser Educativa, a Edneia Gonçalves. Deixa eu começar com a participação dos ouvintes. O ouvinte ligou para cá, o Paulo Augusto. Obrigado, viu, Paulo, pela sua participação. Ele é lá de Patriarca. O final do telefone é 3546. Ele pediu que os convidados comentem o trabalho do governo federal para que o Brasil seja uma pátria educadora. Uhum. Estamos longe?
Oh.
Muito longe?
Nós estamos longe, sim, sabe? Eu acho que a gente precisa ir para além dos slogans, né?
Aliás, esse slogan foi de péssimo gosto.
Essa é a primeira coisa, sabe? Eu acho que para o Brasil entender o lugar da educação no projeto de desenvolvimento, precisa, antes de mais nada, valorizar professores, profissionais da educação. E valorizar professor quer dizer você investir num profissional que precisa ter tempo para organizar uma boa aula, passar por boas formações, para você investir nas escolas, para que as escolas tenham condições de receber, no Brasil como um todo,
equipamentos,
acesso às redes sabe? Sociais. Às vezes você precisa de mesa, cadeira, lousa, você precisa ter as condições, você tem que ter laboratório, você tem que ter todas as condições para que essa educação realmente ela atinja as pessoas da forma como ela tem que atingir e para que essa educação também ela seja uma obrigação de todos os governos com uma coisa que eu acho que a gente tem que citar o tempo inteiro, né? Com a sociedade civil parceira e parceira ativa monitorando.
O professor hoje, ele está consciente de que aquele papel que ele tinha tradicionalmente, o professor, hoje ele é mais um facilitador, utilizando ferramentas como a internet para captar a atenção do aluno?
Então, eu acho que o professor, primeiro, o professor é um lutador, né? A gente, infelizmente, nas salas de aula, nós trabalhamos com o que tem e tem muita gente trabalhando com, recebendo muito pouco apoio. Então, a gente fala, você precisa utilizar as ferramentas da informática, você precisa de trabalhar com esses ambientes virtuais em sala de aula, mas quando eu penso na escola pública... Tem escola pública.
Onde estão? Algumas têm, outras.
Tem escola que não tem teto, né?
Então. Eu dei aula em escola pública. Há 12 anos atrás era de zinco, né?
Tinha aliás, o governo do estado de São Paulo cortou a verba até da merenda, né, esse ano aqui.
E tem um problema ainda, né, de professores que tem que aumentar a sua jornada dando aulas em várias escolas para poder dar conta. E aí é complicado, porque não vai ter tempo de planejamento. Uhum. Como é que vai dar uma aula de qualidade se as condições são terríveis, né?
O Carlos, eu quero que você comente a solicitação do ouvinte, o Paulo Augusto, sobre a pátria educadora.
Eu concordo com a Edneia,
nós estamos longe.
Eu também concordo com ela, né, porque não basta simplesmente a gente pensar em slogan, né? Acho que a vontade política é importante, né? E se a gente olhar em todas as campanhas eleitorais, a gente escuta muito discurso voltado para a educação, que vai melhorar, que isso e aquilo, mas ainda falta muita coisa, né, a se fazer. Então, o discurso é voltado para a educação, mas a prática, de fato, ela não se efetiva, né?
Olha, eu acho que às vezes nem o discurso é voltado para a educação. Na última campanha para a presidência, você quase não ouviu os candidatos falando de educação. Uhum. Então, ainda por cima, absurdo que isso não tenha sido abordado da maneira que deveria ter sido.
Olha só, a Maria Cláudia, da Vila Madalena, o final do telefone dela é 2581. Obrigado, viu, Maria Cláudia, pela sua ligação. Ela diz, a educação é feita para que um país progrida para as nossas crianças conquiste um futuro digno. Por que o governo federal corta a verba para a educação?
Boa pergunta para fazer para eles, né? Mas eu acho que tem alguns mecanismos...
Não é prioridade?
Sim.
Todo mundo fala
mas
que é prioridade.
Mas eu acho que, assim, a gente tem alguns mecanismos que a gente precisa utilizar. Por exemplo, Plano Municipal de Educação. Os planos municipais de educação estão sendo votados...
Foi aprovado recentemente aqui em São Paulo.
Sim, e é mais do que necessário que a gente se envolva nessas discussões. Enquanto nós estamos assim, horrorizados vendo direitos conquistados pelos educadores, por exemplo, você fazer uma discussão sobre
a questão de gênero.
Sobre a questão de gênero, sabe? Você discutir essa discussão, você fazer essa discussão que eu acho que é o que nos faz humanos, né? É uma discussão que faz com que, dentro da escola, a escola assuma o seu papel de vetor de transformação da sociedade, né? E, de repente, a gente só viu um carnaval discutindo uma coisa super séria, um momento em que a gente precisa cada vez mais tocar nesse tema.
Convoca a sociedade,
e a gente não
discute
consegue.
O assunto, e na hora da aprovar eles se retiram o tema.
Exato. Nós temos uma lei, que é a Lei 10.639, que é uma lei que diz que você precisa discutir dentro das escolas e com muita seriedade a história da África, dos africanos e dos afro-brasileiros. E a gente não consegue fazer com que em muitas escolas tenha aula de capoeira, em função de fundamentalismos. Então, eu acho que agora é o momento para que a sociedade realmente se aproprie dos mecanismos que nós temos de política pública no seu município, no estado e a nível federal, para que a gente possa realmente colocar a educação no seu devido lugar de transformadora da sociedade.
Quero ver você.
Eu acho que é importante, né, a sociedade civil procurar se articular de modo, né, que elas possam ocupar esses espaços, né, que muitas vezes, né, a gente acha que está muito distante. Né. Eu costumo dizer que o professor, né, ele tem que ser o educador de sala de aula, no plano micro da sua organização, né, compreendendo sua realidade, mas ele não pode perder a dimensão do macro, onde acontecem as discussões dos planos nacionais, do plano municipal, do plano estadual, porque senão a gente fica ou só numa instância ou na outra, e não dá para desvincular esses dois âmbitos, né, o micro e o macro. Né. É importante que a gente caminhe junto, né, criando mecanismos de participação social mesmo, né, para que a gente possa mudar.
A gente apresentou uma contradição e aí o ouvinte fica pensando. Muito bem, foi aprovado o Plano Municipal da Educação sem a questão de gênero. Foi consultada a sociedade civil, ela aprovou isso e os representantes da população não atenderam aquilo que ela pediu e votaram contra. Essa contradição já vem há algum tempo. Em 2013, a grande manifestação é de março, né, se não me engano, onde se pedia aquela desconfiança de junho, obrigado, Ana. De junho, onde a população mostrava a sua total desconfiança contra as instituições, o legislativo, o executivo, o judiciário, enfim, e nada mudou de lá para cá, né?
Eu até queria fazer um comentário a esse respeito. A gente está tendo um movimento aqui no Brasil que é perigoso, que é o seguinte, a gente tem liberdade de expressão de culto religioso para algumas religiões, para outras não. Então, o que está acontecendo é que o brasileiro está confundindo religião com Estado. Sabe, pelo amor de Deus, você pode acreditar no Deus que você quiser ou não acreditar em nenhum, mas você tem que entender que a religião não tem nada a ver com o Estado. Religião é um âmbito privado. A educação, que ela é provida pelo Estado, ela é laica. Então, se você quer educar o seu filho para não acreditar em tais coisas que estão sendo ensinadas na escola, você pode dizer isso, mas você não pode impedir que as outras crianças aprendam. O que está acontecendo é que a gente tem uma série de políticos que representam certos grupos religiosos e são conservadores, e aí eles barram pautas como se a vida de todo mundo dependesse das vontades do que eles leram na Bíblia ou em qualquer outro livro sagrado. Isso não pode acontecer. O Brasil tem que levar mais a sério a educação e tem que levar mais a sério a individualidade e o respeito às pessoas, a todas.
Eu vi uma senhora, né, eu quero refletir com os nossos dois convidados, inclusive com você, de que essa reação conservadora na educação e no país em todo, a gente está assistindo isso, né? É devido a um estado permissivo que vem acompanhando nossa sociedade, com ausência de valores. O que vocês pensam sobre isso?
Olha, eu acho que assim, essa reação conservadora, ela tem o direito de existir. Nós estamos numa democracia e as pessoas têm o direito de serem conservadoras, de acreditarem no que elas quiserem. O que elas não têm direito é de querer transformar isso em lei para a sociedade toda.
Exatamente.
Eu tenho o direito de, como católica, acreditar no que eu quiser. Se eu quiser acreditar que Adão e Eva, que eles existiram, que a Eva saiu da costela, eu acredito no que eu quiser, eu ensino ao meu filho o que eu quiser ensinar. Agora, eu não posso impedir que na escola se ensine Darwin. porque eu acredito que Deus criou o mundo. Então é essa a questão, as pessoas têm que entender que o que vai ser ensinado na escola, a educação, ela não tem nada a ver com a religião. Você não pode querer forçar a sua crença no outro. E o que está acontecendo no Brasil é isso.
Por que essa visão maniqueísta nesse momento?
Eu acho que essa diversidade, eu acho que ela é bacana. Justamente
claro,
pra gente...
Claro, nós somos uma democracia. Sim. Você pode acreditar naquilo.
Construir saberes, ampliar conhecimento, né? Então, se a gente limita somente a uma verdade, e quem disse que a verdade do outro é a minha verdade, é a verdade de todo mundo, né? Então, a gente tem que avançar nisso. Parece que a gente está retrocedendo lá em anos atrás, né? Quando tinha os conservadores, os privatistas.
No Rio de Janeiro, você tem visto, a gente tem visto uma série de líderes religiosos das religiões africanas e afro-brasileiras sendo agredidos, sendo desrespeitados, os templos, os locais de culto sendo destruídos. E tudo isso fica por isso mesmo. Entendeu?
Sabe, eu acho que tem uma coisa que é importante a gente tocar. Você estava falando da questão da diversidade, né? O Brasil levou muito tempo para se reconhecer como um país diverso. Durante muito tempo, o Brasil não aceitou que ele não era a reprodução da
Europa,
que ele não era branco, que ele era um país mestiço, que ele era um país...
O próprio IBGE, as pessoas demoraram décadas para se reconhecer.
Foi muito tempo. Eu acredito que agora, tendo em vista que não dá mais para a gente se esconder e o Brasil tem que se ver como diverso, o próximo passo é o Brasil começar a valorizar a diferença. Então, eu acho que
é a nossa maior riqueza.
Exatamente. A equidade que eu acho que é o caminho para que a gente possa, a partir de agora, ter um projeto de nação inclusivo. Tem um projeto de nação que respeita que eu sou de um jeito, você é de outro, você é de outro, e que essa diferença é a chave para que a gente se desenvolva. Que essa diferença quer dizer que eu tenho um saber que é diferente do teu, mas que os nossos saberes podem produzir um outro que realmente é a chave de futuro. Eu acho que essa é a diferença, então.
Nossa, você destacou pela segunda vez, você destacou que é fundamental que a gente tenha um projeto de país. Porque aí você tem um norte, e aí você pode reconstruir e reaproveitar essas diferenças.
E
enquanto não tem um projeto... Aí
é um projeto de país que sirva para o nosso país, não para os outros.
E a gente fica lutando por respeito aos direitos humanos daquilo que a gente chamava de minoria, que não é mais. Eu tenho os números aqui. Pode falar, Carlos.
Não, e acho que também um projeto de escola que atenda, de fato, a esta realidade.
Exatamente.
Né? Porque essa discussão, ela não tem que se dar somente lá na frente. Ela tem que se iniciar na educação infantil. É lá na pré-escola, é lá na creche que a gente fala de cidadania para criança. É desde pequeno que a gente educa, né? E às vezes a gente tende a esperar o outro crescer para discutir questões desses aspectos, né? E a cidadania se discute lá atrás, né? Lá com os pequenos.
Na sua fala eu percebi por que você escolheu o Gabriel Pensador, né? Uma música de hoje, o Estudo Errado.
Nós
estamos nesse Estudo Errado.
Exato. Estudo Errado. Acho que vai ao encontro disso, né? Justamente se ainda nós não conseguimos colocar a educação da maneira como a gente gostaria, né? Alguma coisa está errada. E a gente precisa, de fato, né? Acho que pensar e avaliar e procurar, né? A partir
quando
daí...
você ouve o Gabriel Pensador, você reafirma a sua visão crítica da realidade. O que você sente quando você ouve essa música?
Pois é, eu queria que a música fosse diferente, né? Não, na verdade, do jeito que ele...
Então é um alerta.
Escreveu, exato, né?
Cleo, vamos ver o alerta do Carlos Alberto.
Pirralhada. A rua é perigosa. jornal, desligo porque eu nem sei o que é inflação.
É, não te ensinaram?
Não, a maioria das matérias que eles dão eu acho inútil. E vão, pouco interessante, sou fico puto. Cansado de estudar, de madrugar, que sacrilégio.
Sai do colégio!
Então eu fui relendo tudo até a prova começar. Voltei, louco pra contar. Ganhei, tirei um 10 na prova. Me dei, tirei um 100, eu quero ver quem é a prova. Decorei toda a lição, não errei nenhuma questão. Não aprendi nada de bom, mas tirei 10. Ganhei, tirei um 10 na prova. Me dei, tirei um 100, eu quero ver quem é a prova. Decorei toda a lição, não errei nenhuma questão. Não aprendi nada de bom, mas tirei 10.
Muito bem, tá aí, ô Carlos. Um alerta para você, ouvinte.
Verdade, verdade. Um alerta aí para que a gente possa, mesmo não sendo educador, professor, né, se envolver mais na educação, nos bairros, criando organizações, porque acho que aí é a saída, né? A gente se articular enquanto movimento, né? E movimento local, que são os movimentos locais que conhecem as realidades, né? E por aí a gente vai avançando.
Antes de eu continuar com a participação dos ouvintes, eu vou fazer um registro. A voz feminina do Observatório Terceiro Setor, que nas duas últimas semanas apresentou o programa, é, gosta do Mano Brown, né? Do
Racionais.
Tá aí. Nós vamos, num programa próximo, fazer isso. Por favor, hein? Sempre quando estiver aqui, vamos anotar aqui a preferência musical dela. A Gabriela Pereira, lá do Morumbi, final do telefone é 5467, a melhoria de renda dos brasileiros nos últimos 12 anos está refletindo no acesso à educação?
Eu acho que sim. Agora, eu sempre faço um contraponto, né? Com certeza se reflete. Nós temos um número muito maior de crianças na escola, a universalização, como eu disse, ela é fato. Ela caminha e caminha de uma forma bem positiva. A questão que permanece é qualidade. E qualidade tem a ver com, não é só conteúdo de qualidade, são as condições para que as pessoas continuem estudando. Então, a gente tem que pensar no ensino profissionalizante, como é que esse ensino profissionalizante ele é construído. A gente tem que pensar nas condições de acesso à escola. Então, essa criança que começou a estudar, quando ela mudar de nível, ela vai ter uma escola perto da casa dela? Ela vai precisar de um transporte para chegar até a escola? Porque às vezes a gente pensa muito em São Paulo, né? Uhum. Mas a gente está falando de Brasil. E a distância, às vezes, é um fator para evasão.
São realidades muito distintas.
Exato.
A realidade do Amapá é muito
Exato.
Diferente
eu tô
que a de São
pensando,
Paulo.
Eu estou pensando na comunidade quilombola, eu estou pensando na comunidade ribeirinha, eu estou pensando nas pessoas que estão nas comunidades rurais.
Os indígenas,
Os indígenas. A gente tem que pensar na formação do professor, na formação continuada. Não é só a formação inicial. Como o Carlos falou, a gente tem que pensar no ensino superior, como é que está acontecendo essa formação dentro das universidades. Será que essa educação, por exemplo, teve um acesso...
Reconhecidamente é muito ruim, né?
Sim, teve um acesso muito maior, eu acho, para essa população de baixa renda ao ensino superior. Porque agora você tem ProUni, você tem uma política de cotas, você tem os facilitadores.
Você tem, inclusive, mais universidades federais pelo
Brasil.
Exato,
exato. Muito mais universidades federais, mais de 200%.
Havia cidades no Nordeste que não tinham uma universidade,
exato,
agora
você
tem pelo interior.
Mas você sabe que eu vi uma palestra do Fernando Haddad, nosso prefeito, quando ele era ministro.
Uhum.
Ele falou, a grande dificuldade dessa população que tem acesso ao curso superior é que ela quer entrar e quer o diploma. Ela não tem uma visão crítica da qualidade do ensino. Uhum. Então, ela só vislumbra, olha, eu quero o status de ter um diploma de curso superior. Uhum. Mas não se preocupa com a qualidade.
É, e aí eu acho que também tem, isso também tem a ver com a educação que você recebe antes. Porque se você precisa do diploma, porque, como eu disse, o trabalho é este estruturante da tua vida. Você precisa do diploma para poder avançar na carreira. Agora, você vai ter o diploma, mas a qualidade da educação, ela tem a ver com projeto de vida, é o que você vai fazer com esse curso. Você pode conseguir um ótimo diploma, mas se você não tiver qualidade para poder desenvolver, continuar aplicar, desenvolvendo, né, habilidade, você não vai conseguir emprego na sua área.
É verdade, não vai entrar no mercado de trabalho, né? O Armando Natali Filho, muito obrigado pela sua ligação. Ele disse, olha, ele ligou e comentou que foi na manifestação em São Paulo e não viu a placa pedindo menos Paulo Freire. Ele viu placas contra a corrupção e o governo federal. Realmente, o Observatório do Terceiro Setor é contra a corrupção e contra as mazelas que acontecem, não só no governo federal, no estadual e no municipal. Sobretudo nesse momento, que é único no país, né? Onde o corrupto e o corruptor estão indo para a cadeia. O corruptor, que era uma figura, né, escondida nessa onda, agora sim. Então é realmente, Armando, muito boa a sua lembrança, viu? É, pena que você não viu, mas os jornais mostraram.
Rolou no Facebook, para todo lado.
Mas muito obrigado pela sua audiência, viu? Continue ouvindo o Observatório. Carlos, aqui a produção me colocou uma coisa aqui. Vocês estão organizando um evento muito interessante. Eu gostei do título. Primavera das Ideias em São Paulo. Olha que
Nossa,
título
que
bonito.
Lindo.
Esse evento deve ser uma maravilha.
Então, o NTC tem alguns parceiros, né, que atuam junto conosco, né, na cidade de São Paulo. E um dos parceiros é a ONG Educa São Paulo, né, que tem como a pessoa, né, que está à frente aí, o Devanir Amâncio. E a gente está pensando aí, essa Primavera das Ideias, é justamente pensar que questões a população pode trazer de sugestão para melhorar a cidade de São Paulo. Então, dentro das políticas públicas de moradia, saúde, transporte. Então, vamos promover um evento aí nesse sentido. E a ideia é produzir um livro, né, com as melhores ideias que chegar das populações. Então, a gente quer envolver, né, as pessoas nos bairros para que elas reflitam, né, sobre as realidades dentro das políticas públicas e possam, né, sistematizar e trazer isso para a gente, para que a gente possa, de fato, né, encaminhar isso aí para os órgãos públicos, para ver se a gente muda alguma coisa nessa cidade.
Que legal. Eliane, você que é uma mulher esperançosa, a primavera das ideias, quando a primavera chegar, você imagina tão rapidamente a educação ter pelo menos um vislumbre de mudança?
Olha, eu não sei se vai ser rapidamente, mas que a mudança vai ter que vir, vai. Até porque tem muita gente muito séria envolvida na defesa dessa educação de qualidade, né? Quando a gente pensa nas pessoas jovens e adultas analfabetas ou as pessoas que não concluíram o estudo e agora estão atrás de concluir, a gente tem muita esperança, porque sala de aula de EJA é um caldeirão de ideias, é muito conhecimento, é muita cultura, é muita informação e movimento, sabe? Então, eu acho que, para além da minha esperança, tem pessoas dentro das salas de aula fazendo muita diferença. O que a gente precisa é da visibilidade, o que a gente precisa é dar espaço para que essa fonte criativa realmente não se esgote.
Que bom. Estamos quase no final do programa. Ana, eu começo com você. Prazeraço te ver, parabéns por esses dias que você esteve aqui à frente. Você já definitivamente é a voz feminina do Observatório.
Obrigada, eu agradeço a confiança, tentei fazer o meu melhor. Meus ouvintes me ajudaram, a Jéssica, a Lourdes, a equipe toda do Observatório, a Fernanda, e tentei fazer o meu melhor. Queria fazer uma observação. Aqui no Brasil, por conta dessa questão elitista, a educação de nível superior sempre teve um valor, né? A faculdade, o diploma. Mas eu quero lembrar que há profissionais que não vão para a faculdade, que não cursam um curso de ensino superior, e tem tanto valor quanto. Né? Tem pessoas que viram especialistas em marcenaria, em eletrônica. Sim, então, esses cursos técnicos são muito importantes. Na Inglaterra, por exemplo, um curso de marceneiro dura quase 4 anos. Então, aqui a gente tem essa tendência a valorizar o ensino superior e desvalorizar o resto dos outros conhecimentos. Né? Acho que precisa mudar isso também.
Muito bem. As suas considerações finais, Carlos, muito prazer em conhecê-lo. Foi muito interessante ouvir as suas opiniões a respeito do trabalho que você realiza no núcleo lá da PUC, no NTC, não é isso?
Isso, NTC.
Muito bem. O que você diria para o ouvinte que não teve um processo de escolaridade normal e tem vergonha de dizer que é analfabeto?
Eu acho que Vou até pegar uma frase de Paulo Freire, que diz assim, essa pessoa precisa assumir-se analfabeto para que ela possa, de fato, né, mudar esta realidade. Enquanto a pessoa não se assumir, e isso é difícil, não é fácil, né, analfabeto, ela não sairá dessa condição. E a gente está junto, né, eu, outros educadores, né, as instituições que trabalham com a educação de jovens adultos, justamente para acalentar esse sonho, né, dessa pessoa que quer voltar à escola, a ler e a escrever. Né? E estamos lá na PUC, lá à disposição, né? Temos salas de aula lá para as pessoas que querem voltar a estudar.
Muito bem. Quero lembrar que está na banca, em todo o país, o Jornal Le Monde Diplomatique, nosso parceiro de conteúdo. Informação é importante, análise é fundamental. Como a gente toca um assunto importante, falando da população de baixa renda, eu sempre termino o programa assim. Eu vou dedicar esse programa aos milhões de seres humanos anônimos que no decurso da história, como parte integrante das massas, não foram nada, mas um dia serão tudo, serão homens. Boa tarde.
Você acabou de ouvir Observatório do Terceiro Setor, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.